Próxima estação.
Escuta. Olá, ouvinte da Rede Rádio Arte. Bem-vindo à quarta edição do programa Escuta, o seu programa mensal sobre o ato de escutar. Meu nome é Alexandre e mensalmente apresento esse programa que é produzido especialmente para a Rede Rádio Arte pelo coletivo Ao Revés. E como você já sabe, as três outras edições do programa junto com essa estão disponíveis diretamente do site da Rede Rádio Arte. É só entrar lá e escutar os programas. Todo mês eu apresento aqui diferentes paisagens sonoras e faço as reflexões apoiadas no livro do Nelson Aprobato Filho, Caleidosfone, e hoje não é diferente, então boa escuta para você. Escuta!
Escuta.
Bom, o tema do programa de hoje é ruídos de comunicação ou comunicação de ruídos. Então, a gravação que você escutou, ela foi feita no dia 20 de maio de 2011, no bairro da Aclimação, em São Paulo, bairro onde eu habitei esse período. E eu morava no 14º andar de um edifício. Logo ao lado havia uma vila e uma escola. Entre a escola e o meu edifício havia essa vila pequena. Todo final de semana, alguns moradores da vila convidavam algumas pessoas que chegavam ali com seus automóveis e ligavam o som do carro no último volume, passavam o dia inteiro escutando essas músicas altas, né? E eu decidi captar esses sons porque eles me incomodavam bastante, claro, né? Eu não conseguia, não era um gênero musical que eu gostava normalmente, que eles estavam tocando. Eu não conseguia dentro de casa escutar às vezes minhas próprias coisas por causa desse som que vinha de fora incomodando. E ao ler o livro Caleidosfone do Nelson Aprobato, filho, ele comenta também sobre esse problema que já acometia alguns moradores da São Paulo na virada do século XIX para o XX. Então a reflexão de hoje ela vai um pouco nesse sentido, de discutir um pouco essa possibilidade que aparece com os fonógrafos, que depois acabam evoluindo para gramofones, depois com o aparecimento do rádio e depois com toda a evolução tecnológica que vem a seguir com as fitas, depois com os CDs, DVDs, né, os CDs que invadem os carros e etc. Então a gente começa a ter esses aparelhos de reproduzir música invadindo todas as esferas da vida cotidiana. Em cada âmbito da vida cotidiana a gente tem lá algum aparelho que está reproduzindo música, seja no fone de ouvido, seja para fora, né, seja com força. E isso então está presente na vida do paulistano, pelo que mostra aqui o Caleidosfone desde da virada do século XIX para o XX. E esse é mais um dos ecos desse período que aparecem até hoje na nossa vida. Por isso eu decidi trabalhar esse capítulo hoje. E começando aqui, né, o Nelson Aprobato Filho, ele cita o Nicolau Sevicenko logo no começo do capítulo, e ele diz que, entre outros concorrentes surgidos a partir das descobertas científicas, tecnológicas, desencadeadas na Europa e Estados Unidos a partir de 1870, as tradicionais e requintadas caixas de música e os velhos e pesados pianos que tomavam conta de grandes esferas do universo sonoro e até certo ponto harmonioso de São Paulo começaram a perder terreno quando na cidade teve início a introdução de novos e desconhecidos tipos de aparelhos de reprodução mecânica de sons. Após o término da Primeira Guerra Mundial, conforme interpretações de Nicolau Sevicenko, acerca da onipresença do jazz, as fábricas de pianos entraram em colapso e o mundo sofreu a invasão ruidosa dos gramofones, vitrolas e discos. Bom, então dá para a gente perceber aí como, né, o Sevicenko, que está citado no finalzinho desse trecho que eu citei do Nelson Aprobato Filho, vai chamar a invasão dos gramofones, vitrolas e discos de invasão ruidosa. Não é à toa, né? Esses aparelhos, apesar de permitirem uma grande difusão da música, apesar de eles possibilitarem que a gente até hoje tenha registros sonoros de uma série de tradições culturais, musicais, de diversos espaços que não seriam possíveis, né? Como o trabalho que o Mário de Andrade fez no Brasil, de recolher os cantos de trabalho, os cantos folclóricos do Brasil inteiro com o gramofone, mas o fato é que muitos compositores, muitos músicos, como o John Cage, por exemplo, vão ver problemas nesse tipo de reprodução mecânica da música, né? E o Nelson Aprobato ele vai fazer algumas reflexões nesse sentido aqui também. É interessante que ele coloca mais para frente um pouquinho que os pesados cilindros contendo registro sonoro foram sendo substituídos pela leveza e agilidade dos discos. Os sons compostos em harmonias musicais foram se transformando aos poucos em ruídos justapostos às dissonâncias em difusão pela cidade. E essa questão da justaposição dos ruídos harmoniosos com as dissonâncias da cidade, né? Fica bem claro nessa paisagem sonora que eu toquei para você aí hoje, porque tem a música rolando de fundo, não é uma música lá muito harmoniosa que está rolando, apesar de não dar para escutar bem o que é, dá para perceber que é uma música bastante ruidosa. E junto com ela, toda a sonoridade caótica da cidade de São Paulo, do centro, né? O bairro do Cambuci, ele fica colado no centro de São Paulo. Da janela onde eu captei essa paisagem sonora, era possível ver a abóbada da Catedral da Sé. Então está bem colado no centro de São Paulo mesmo. E um fato curioso sobre essa invasão dos fonógrafos, das tecnologias de reprodução musical em São Paulo, é que o Aprobato coloca aqui que não era condição para possuir um gramofone ser da classe economicamente privilegiada. Encontram-se referências de que até as famílias mais humildes, moradores de simples e disputados cortiços, escutavam suas músicas preferidas em seus próprios aparelhos. Ou, o que é ainda mais interessante, nos gramofones pertencentes aos vizinhos mais próximos. E ele coloca aqui uma citação depois da Geraldina Marques, em Os Humildes, bem interessante. Ele diz: Carmela sorria distraída. À noite, Roque veio vê-la. Com seu temperamento expansivo e divertido, contava-lhe coisas que a faziam rir. Ou aludia seu cabelo, que desaparecera com o acidente. Vais ganhar uma cabeleira nova, bela, bela. Quer ouvir a tua música? Ela aqueceu com um gesto de cabeça. Como os cômodos das duas famílias eram conjugados, ele pôs o disco no gramofone. As músicas iam se sucedendo. Viúva Alegre, Eva, Operetas de Strauss, A Valsa Arrependida de Américo Jacobino, Canhoto. Depois ela se cansou e adormeceu. Então Rosário avisou Roque que parasse. Dona Grazia apagou a lâmpada e tudo silenciou. Que interessante, né? A gente perceber como essa questão dos cortiços em São Paulo, essa questão dos cômodos muito próximos, né, já acontecia nesse período. E o bairro do Cambuci, ele é bem representativo nesse sentido. Existem vários cortiços ainda lá, várias invasões, né, de casa. E sempre que a gente passava por esses locais, esse tipo de fenômeno era bastante corriqueiro. Então a música, ela tá, por um lado, juntando pessoas e, por outro, segregando outras, né? Por um lado, as pessoas que têm aquele mesmo interesse musical vão se aproximar daquele carro que está tocando aquela música, no caso da paisagem sonora que eu toquei para vocês, ao passo que outras que não gostam daquele gênero musical vão se fechar dentro do seu mundo para tentar evitar ao máximo que aquela música invada esse espaço, né? O Nelson Aprobato, ele segue aqui dizendo que esses potentes, fanhosos e estridentes sons, como visto, transpunham o ambiente em que eram emitidos, ganhando cômodos vizinhos, áreas comuns das habitações populares e as próprias ruas. Alegria para uns, incômodo para outros, característica sonora das atividades e tecnologias inventadas pelo homem. Interessante ele já apontar aqui a questão do incômodo, né, para outros, como eu estava mencionando aqui, né, no caso dessa paisagem sonora específica. Eu decidi gravá-la justamente pelo incômodo que ela produzia em mim, na minha esposa, nos finais de semana, por vezes querendo assistir um filme, querendo escutar uma música tranquila em casa, e aquela vila produzindo aquela música alta com os carros estacionados e os porta-malas abertos. Esse fenômeno, aliás, ele ficou bastante comum. Existem até as competições de boomboxes, né, que são os carros com alto-falantes espalhados por dentro do carro, com decibéis e decibéis de som emitido ali, né? Existem carros que chegam a 140, 150 decibéis medidos de emissão sonora interna. Claro que a pessoa que está escutando o som nesse nível está perdendo grande parte da audição. Os carros, ele, pela ressonância do som, vão perdendo todo o aperto dos parafusos e porcas. Mas enfim, a questão não é essa para a pessoa. Para a pessoa, a questão é o poder que o ruído exerce, né? A possibilidade de espalhar o seu território, né? De crescer territorialmente ao entorno, né? E contaminar mesmo a cidade com a sua própria sonoridade, né? Impregnar. O Aprobato, ele continua aqui mais para frente dizendo que a invenção da técnica de gravação de sons em disco talvez tenha sido o grande divisor de águas na história da música. A reprodução mecânica do som alterou as formas de produção, difusão e consumo, tanto da música erudita como da de raízes populares. Estando sempre à disposição como bem de consumo para aquele que a adquiria, o disco podia ser escutado até a exaustão. Se por um lado os discos foram um dos mais eficazes suportes para registrar musicalidades e vozes, por outro, como possibilidade de eterna repetição, eles transformaram-se numa espécie de atentado à capacidade humana na arte de improvisar e constantemente recriar. É interessante citar aqui uma proximidade dessa discussão que o Aprobato está trazendo com o trabalho de um economista francês chamado Jacques Attali. O Attali tem um livro interessantíssimo chamado Noise, que seria a economia política da música. E nesse livro ele separa quatro eras distintas da produção musical humana. Uma delas é a repetição, que é justamente o período após a invenção do fonógrafo, né, em 1877, pelo Thomas Edison. E após a invenção do fonógrafo, segundo Jacques Attali, a gente entra num período de homogeneização da produção musical. É interessante perceber sob esse ponto de vista, né? O John Cage, ele tem uma visão bem parecida também. Outros autores também vão trazer essa mesma visão, né, de como, a partir do momento que o fonógrafo aparece, a gente tem a possibilidade de trocar fonogramas, né? Até esse momento, a comercialização da música ela era feita de duas formas. Ou através do músico que vinha até o local para executar a sua própria música, ou através da venda de partituras. Mas a partitura ela exigia ou que você soubesse ler música e tocar música, ou que você contratasse alguém para tocar. Então, o fato de existir uma gravação, um fonograma, permite a gente comprar música sem a necessidade de saber música. Então, essas pessoas que tocam música alta no carro, espalham música pela cidade, não necessariamente elas vão saber música. O Bernard Stiegler faz uma reflexão muito boa sobre isso também, sobre como o fato de o disco ter, por um lado, possibilitado que você fique escutando diversas vezes e aprendendo música, ao mesmo tempo, permite que você fique mais preguiçoso. Você não precisa mais aprender a tocar um instrumento para poder escutar música. Você pode escutar música o seu dia inteiro sem precisar tocar nenhum tipo de instrumento, sem precisar saber cantar. Então, são possibilidades aí que as tecnologias trazem, mas, ao mesmo tempo, elas também tiram de nós certas capacidades que a gente demorou anos para aprender, né? A cultura musical do povo francês, por exemplo, né? Isso seguindo aqui com Bernard Stiegler, no período do século XIX, era fantástica. Todo mundo sabia tocar um instrumento justamente porque, para você escutar música, ou você tocava ou você ia até um concerto, e nem sempre existiam concertos pela cidade. Ao passo que hoje muita gente não sabe tocar nenhum instrumento, não tem mais essa necessidade de aprender, já que a gente tem aí sempre algum lugar para escutar música com um dispositivo qualquer. Hoje em dia os celulares tocam música, hoje em dia a gente tem aí tocadores de MP3 que são minúsculos, cabem no bolso e cabem milhares de músicas lá dentro, a gente pode escutar, né, meses de música ininterrupta num aparelho que cabe no bolso, né? Então esse tipo de fenômeno é extremamente novo, é um fenômeno que tem poucos anos, né, comparando com a história da humanidade, e de repente tem um impacto tão profundo na nossa cultura musical, né? Pensar que o Jacques Attali, ele cita que os primeiros movimentos musicais, eles têm a ver com o sacrifício e eles têm muito a ver com a vida comunitária, eles têm muito a ver com um aspecto mais amplo, mais religioso, mais profundo da produção musical e que sempre tinha uma relação de integração social, a questão da música prática, música realizada pela comunidade. Hoje a gente já tem cada dia menos atividades desse tipo, né? As atividades de produção musical, elas ficam restritas aos músicos profissionais, não são tão comuns, né, como eram antes as práticas musicais comunitárias. Seguindo aqui na nossa reflexão com o Nelson Aprobato Filho, ele diz: enfim, o aspecto ruidoso e principalmente repetitivo dos sons produzidos pelos fonógrafos e todos os aspectos culturais, perceptivos e comportamentais que eles representavam entram em perfeita, mas até certo ponto subliminar cadência com o universo das fábricas, indústrias e suas inúmeras e barulhentas máquinas. Os apitos, as sirenes e todos os tric-tracks infernais também eram essencialmente ruidosos e marcadamente repetitivos. Apesar da ampla variedade de sons que a cidade moderna ia incorporando, do caos sonoro em que se transformava, ao fim e ao cabo, todos esses sons, se percebidos em sua totalidade e ao mesmo tempo, adquiriam uma estranha, sinistra e amedrontadora homogeneidade. Possibilitavam uma inusitada experiência de percepção. Essa inusitada experiência de percepção que ele diz, ela fica bem clara nessa paisagem sonora que eu toquei para você hoje, né? E seguindo mais um pouquinho, três parágrafos adiante, ele segue aqui dizendo o seguinte: pelos barulhos que existiam na cidade, podem-se compreender as múltiplas temporalidades que nela conviviam. Entre 1915 e 1935, conforme recordações de Jorge Americano, ouviam-se, abre aspas, canto dos pássaros e das cigarras, grilos e sapos, automóveis e bondes, latidos de cães, miados de gato, cantos de galo, mugidos de vaca, balidos de cabra, farfalhar de arvoredo, barulho das águas correntes, campainhas de ambulância, depois sereias de ambulâncias e do corpo de bombeiro, escapamento aberto de motocicletas, vitrolas, rádios, de vez em quando um ruído de avião. Isso foi citado do Jorge Americano, o livro São Paulo nesse tempo, 1915-1935. Olha que interessante, né? Como, apesar de alguns ruídos já não aparecerem, como o ruído, né, dos bondes, como o ruído dos grilos e sapos, por estar muito distante nessa paisagem sonora que eu gravei, os mugidos de vaca também não rolarem mais, os balidos de cabra, mas os outros, todos os ruídos, podem aparecer nas paisagens sonoras paulistanas de hoje em dia com muita tranquilidade, né? Muito fácil escutar todos esses outros ruídos que o Jorge Americano comenta. Então a mudança, apesar de ter sido brutal no nosso modo de vida, ainda assim mantém-se de várias questões, né? Nesses 100 anos que se passaram do período em que o Jorge Americano está comentando aqui no livro citado pelo Nelson Aprobato Filho, né? E um pouquinho mais para frente, ele vai falar um pouquinho de outras tecnologias de reprodução, como o cinema, né? E ele vai citar o Walter Benjamin, que num texto sobre o Franz Kafka escreveu, abre aspas, o cinema e o gramofone foram inventados na era da mais profunda alienação dos homens entre si e das relações mediatizadas ao infinito, as únicas que subsistiram. No cinema, o homem não reconhece seu próprio andar, e no gramofone não reconhece sua própria voz. Fecha aspas aqui. Em outro fragmento, ao refletir sobre as relações entre o rádio e o cinema, diz que ambos, abre aspas novamente, não modificam apenas a função do intérprete profissional, mas também a função de quem se representa a si mesmo diante desses dois veículos de comunicação. Ele está falando do livro do Walter Benjamin, Magia e Técnica, Arte e Política. E é interessante notar essa questão da alienação do homem, né? Eu sou professor também, tenho um trabalho, né, de atuação na educação, e eu faço muito trabalho de escuta com meus alunos, e quando eu coloco algumas músicas um pouco mais complexas para escuta, os alunos têm uma dificuldade enorme de seguir na escuta justamente por essa alienação, né? Músicas que trazem para dentro de si próprio, músicas que tenham uma forma um pouco mais complexa, não tão padronizada, que não está tão reconhecível no repertório dos alunos, ou seja, te coloca num estado de escuta mais presente, de escuta do momento específico ali, né, do seu interior. Os alunos têm uma dificuldade grande disso, justamente porque a gente está desconectado do aqui agora, desconectado do presente, alienado desse momento, né? E o Attali, ele também fala um pouco sobre isso, né? O Jacques Attali, no livro que eu já citei, o Noise, ele também comenta um pouco sobre isso, sobre esse fato de a gente, a partir da repetição, desse período que ele chama de repetição, no momento em que surge o fonógrafo e todos esses aparelhos técnicos de reprodução, a gente passa a se alienar mais do tempo presente. Nessas práticas comunitárias de música que ele coloca no período da Era do Sacrifício, como ele denomina, elas traziam muito mais para dentro de si próprio. Ainda existem, claro, essas práticas. A música para o hindu, ela tem uma relação muito forte com a meditação, com o encontro de si próprio, com a conexão com o yoga, né? Com a união com o supremo, com a energia cósmica. Existem também, né, as práticas musicais do candomblé, por exemplo, ou do umbanda, que trazem para o aqui agora, né, e acabam gerando todo o êxtase da incorporação das entidades. Mas enfim, outras práticas religiosas foram perdendo esse contato com a música, né? A própria Igreja Católica, né? As próprias práticas cristãs se distanciaram um pouco da música. As igrejas evangélicas hoje trouxeram a música de volta para dentro, mas já é uma música com uma característica pop, né? Então você vai escutar numa igreja evangélica músicas que têm essa relação com o pop. E, enfim, a gente perde muito desse contato consigo próprio, perde muito esse contato com o todo, com a natureza, por esse período que a gente vive de muito consumo, né? De música de consumo. Então, o Atelier, ele chega no momento a dizer que hoje vale mais a quantidade de discos, CDs que você tem do que realmente a música que você escuta. E eu percebo muito isso no meu entorno, já percebi isso em mim muitas vezes, né? Passei por um período em que eu comprei muitos CDs, passei por um período em que eu baixei muitas músicas da internet. Hoje eu me controlo um pouco mais, eu tento comprar só quando é uma coisa muito especial, quando é uma coisa que realmente eu vou escutar, vai fazer sentido para mim, porque senão você acumula um monte de material e isso não te leva a nada no final das contas. Você acumula um monte de coisa e depois fica lá só ocupando espaço. Você não vai fazer nada com aquilo, não vai escutar, não vai mudar a sua vida, não vai te fazer se conectar consigo próprio, nada mais. Então, a reflexão desse capítulo, Ruídos de Comunicação ou Comunicação de Ruídos, ela vai um pouco nesse sentido, ela vai um pouco nessa onda de, em primeiro lugar, você prestar atenção no nível de intensidade que você escuta, as coisas que você escuta, né? Porque você pode estar prejudicando o entorno inteiro, você pode estar incomodando as pessoas do seu entorno, né? Isso é muito sério. E em segundo, para essa questão da autoconexão, né? Essa questão da não alienação, né? Essa questão da união consigo próprio, que a música sempre teve. A música sempre teve essa característica de integração, característica essa que se perdeu ao longo dos anos, principalmente na passagem do século XIX para o XX, com essa questão do consumo da música virando um objeto de consumo, um elemento de consumo. O programa Escuta de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, lembrando que todas as paisagens sonoras que eu estou tocando aqui vão ficar disponíveis lá no site freesound.org, é só acessar lá e digitar programa-escuta na busca e todas elas estão tagueadas com esse termo, programa-escuta. E se você gostou do programa, se você não gostou, se tem algum comentário, se tem algum feedback para me fornecer, eu vou ficar muito feliz com isso. Pode escrever para escuta@alrevés.org ou pode me procurar no Facebook, Alexandre Marino Fernandes, é o meu nome, Fernandes com Z. Eu estou lá no Facebook, você pode me escrever por lá. Muita gente tem me procurado por lá para comentar sobre o programa, muita gente tem me procurado ao vivo também para falar sobre o programa, eu fico muito feliz com isso. Todo o feedback que vem é muito útil, né? O programa pode melhorar muito com as críticas que vão sendo feitas pelas pessoas e isso é bem bacana. O que me motiva a continuar produzindo o programa é justamente essa recepção das pessoas que têm escutado o programa mês a mês. Então, mês que vem tem mais. Um grande abraço para você. Até mais.
Próxima estação.
Escuta.